Fala galera ligada no Meu Brasil, fala galera ligada na Central 3, Bruno Sader chegando, edição 34 do podcast It's Time, seu podcast semanal de artes marciais, de muito, até muito boxe também vai pintar por aqui hoje. Surpreendentemente teremos boxe novamente, acho que até chegar Mayweather contra McGregor vai ter muito boxe aqui no It's Time, podcast que você sabe, chega toda semana por mmabrasil.com.br. Chega aqui na Central 3 em São Paulo, né? Estúdios da Central 3 em São Paulo, maravilhosos, mais uma vez sediando essa edição ao vivo do nosso programa, que depois você sabe fica disponível a semana inteira em versão podcast para você. Pode baixar no site, assinar o feed, fica à vontade para ter o nosso conteúdo. Quem me acompanha mais uma vez é o editor do MMA Brasil, criador do site, colunista oficial do UFC e um dos participantes do ranking de jornalistas do UFC, Alexandre Matos. Boa noite, Alexandre.
Só faltou dizer o indivíduo mais bem trajado da mesa, né? Esqueceu de falar isso, mas eu vou deixar passar esse grande furo do meu amigo Bruno, que também tá muito bem trajado, inclusive.
Hoje. Tá bem clubista hoje,
né? Hoje tá bem clubista, exatamente. Mas essa camisa é muito bonita, inclusive.
É, o Alexandre está de Flamengo 81, eu estou de Palmeiras 1960 e alguma coisa.
Exatamente.
Estamos dois muito bem trajados pro programa. Boa noite, Leandro Amin, que está de nada hoje, mas...
Não, ele tá de casaco, que é um grande raridade.
Exatamente,
grande raridade,
né? Porque esse é o primeiro estúdio moderno do Hemisfério Sul que neva, né? Isso. Oficialmente em São Paulo aqui fazendo menos 3 graus, o estúdio faz uns 15 a menos que isso, sensação térmica.
O Yamin é cosplay de pinguim.
Cosplay de pinguim, exatamente, e tá de casaco hoje, primeira vez, Alexandre, acho que vai fazer um ano, né, que estamos aqui na Central 3.
Pra você ver como é que o frio tá opressivo hoje, né?
Opressivo, São Paulo realmente...
É sensação térmica de calota polar, né?
Agora, onde não está a sensação térmica de calota polar, com certeza é na região norte do Rio de Janeiro, oeste. Região oeste do Rio de Janeiro, é um noroeste do Rio de Janeiro. Diego Tintim, boa noite, seja bem-vindo de volta.
Boa noite, Alexandre. Boa noite, Bruno. Boa noite, Leandro Amin. É, aqui em Bangu está bem agradável o tempo, está aquele friozinho de 13, 14 graus, algo que a gente fica vendo filme e comendo pipoca, né? E... Pra gente aqui tá bem de boa, cara. Vocês aí realmente devem estar passando um sufoquinho aí com esse frio. Que pro Leandro Amin tá de casaco, amigo.
É porque o bagulho tá doido. Agora, Bruno, você não sabe de uma parada. Principalmente ele perto da casa da mãe do Tintim, que é um pouco mais perto da Serra do Sandá ali. Ali é muito, muito esquema de deserto. Faz um calor da peste quando tá quente.
E
faz o frio do cão quando tá frio, entendeu? O bagulho ali é doido. Então deve estar frio lá mesmo.
É esquema do deserto.
Só Tintim branquelo, louro, de olho claro. Mas o cara é finlandês que largaram o Bangu, né?
Ele, muito. Ele caiu de um avião vindo da Alemanha e ficou ali jogado no canto.
Exatamente.
Não tem cara nenhuma de suburbano, o Diego Tintim. Tá cara de europeu.
Sai um gol do... É um show de preconceito. Suburbano tem que ter cara de suburbano. Né?
Tem que ter cara de já... Se não tiver aquela cara de surdo 1 da Mangueira, tá errado.
É uma verdade, preconceito no podcast.
Começamos bem.
Paulista... É o podcast dos homens de bem.
Paulista opina bem sobre o povo carioca, né, Tintim? Sabe porra muito nenhuma bom, de carioca. Pô. Estou envergonhado com o meu preconceito agora, Alexandre Matos. Diego Tintim, retiro tudo o que disse. No momento que sai um gol do mal na televisão, né? Não vou explicar o que está acontecendo, né, para as pessoas não nos julgarem. É, mas vamos falar de luta, gente, que é para isso que estamos aqui. Podcast hoje é, da casa, né, sem convidado, sem colaborador. Estamos aqui no Raizão Eu, Tintim Matos, para falar do mês de julho, que vem sensacional, com 5 eventos grandes do UFC. Para falar do que faltou falar semana passada de Bellator 180 e do UFC Alexandre, o UFC nos Estados Unidos foi
Oklahoma.
Em Oklahoma. E... Meu Deus. E em Oklahoma, que nós não falamos aqui de propósito. Então vamos colocar em dia alguns assuntos. Eu queria só aproveitar esse começo de programa para destacar um pouco de matéria do site, porque o site vem em grande fase, esse tal de MMA Brasil. Matérias muito legais essa semana, como sempre a cobertura do TUF 25, né, entre o Cody Garbrandt e o nosso gloriosíssimo desafiante Alexandre Matos.
Do? Eu tava olhando.
Cody Garbrandt vai Cody contra Garbrandt. Quem pro cinturão?
Não vai. É. Isso aí ainda tá meio. Ele não ia disputar ter. Contra o o TJ Dillashaw. Ele se machucou, o Cody Garbrandt se machucou.
Ah, é, tem
botaram isso. O TJ Dillashaw pra enfrentar o Demetrius Johnson, não fecharam. Virou uma zona danada e jogaram pra frente.
A ideia era os dois treinadores do TUF, o TJ e o Cody Garbrandt
se enfrentaram agora no 213. Isso. Como a luta caiu, botaram o Romero e Robert Whittaker pra disputar a cintura interina no peso médio.
E agora tá essa confusão. Enfim, mas o TUF tá muito divertido, as resenhas do MMA Brasil também são muito divertidas. Eu, vocês sabem, que quem escuta aqui o podcast há mais tempo sabe que eu não sou fã do TUF.
Dois,
Tintin é. Mas as resenhas são espetaculares, vale a leitura. Sim. Eu leio sempre, dou muitas risadas. Recomendo fortemente para vocês que leiam as resenhas do TUF 25 no MMA Brasil. Tivemos matérias dos 20 anos, Alexandre Matos, de Mike Tyson mordendo a orelha de Evander Holyfield. Leandro, amigo, você viu essa luta na Globo lá em 97?
Junho de 97. Muito boa noite. Eu não só assisti essa luta, como antes da luta, lembro onde eu jantei. Isso é muito raro. Eu lembro onde eu jantei no Boi na Brasa.
Você não comeu orelha de boi no dia, não, né?
Não, mas foi boi.
Foi boi. E ficou decepcionado ou ficou assustado com o Sandão mordendo a orelha do outro?
Aí o que eu senti eu já não lembro, eu era muito menino.
É um menino no flor da pele. Alexandre Matos, que já estava no alto dos seus 8 anos de idade, Alexandre Matos.
Opa!
De nada.
22.
Como é que foi ali na época assistir essa luta tão esperada, né? A matéria do site, para começar, leiam lá, vai recapitular tudo que passou nesse episódio, né? Isso. Mas faça, por favor, um destaque breve para quem não se interessou ir lá acompanhar a matéria.
Foi uma luta que devia ter acontecido em 1992, né? Que não aconteceu por causa da prisão do Mike Tyson, né? Ele foi acusado de estupro no estádio Indiana, no concurso da Miss América Negra. E aí essa luta devia ter acontecido, né? O Holyfield se prontificou como desafiante, nocauteou Maguila no caminho. E aí acabou que o James Buster Douglas fez aquela zebraça antológica em fevereiro de 1991, nocauteou o Tyson, e aí ele perdeu.
Maior zebra da história do boxe em termos de casa de apostas.
Isso, né? 45-1 que ele tava pagando, alguma coisa desse tipo.
Acho que foi 42, mas enfim.
É por aí, é mais de 40. E aí o Holyfield se credenciou como desafiante e tirou os cinturões do James Buster Douglas, um resultado óbvio, né? E aí não puderam casar a luta. E aí a primeira luta do Tyson contra o Holyfield foi no final de 96, outubro de 96, se não me engano. O poster da luta, o título, essas grandes lutas de boxe, ela tem um título, né? Ela tem tipo uma chamada. E a dessa luta era Finally, né? Era Finalmente. Finalmente, 6 anos depois, a luta aconteceu, 5 anos depois, a luta aconteceu.
Os esportes esperavam muito essa luta.
Exatamente. E aí, eu lembro que na primeira luta eu fiquei muito puto. Porque eu gostava do Tyson, né? Eu só passei a ver as coisas com um pouco mais de noção, menos paixão e mais emoção depois disso.
Explica pra quem não tá entendendo nada, Alexandre Matos, qual que é a questão que o Tyson não é um dos maiores de todos os tempos, como o pessoal que não acompanha de perto acha.
Ele foi um
grande lutador, mas... do seu tempo.
Isso, ele é um dos maiores personagens do século XX, tá? Do mundo, de qualquer ramo. Ele é um personagem raríssimo, entendeu? Uma figuraça, assim, que não para de ter documentário sobre ele, filme sobre ele, né? Vou falar, e parece que nunca vai ser suficiente, nunca vão abordar todos os aspectos bizarros da vida do Mike Tyson. E ele era um cara que trazia uma agressividade muito ímpar. E esse negócio mexe com o instinto primitivo das pessoas, né? É por isso que a gente gosta de luta. E quando vê um cara assim, cara, ele meio que ele desperta um fascínio, por mais que seja um fascínio, eu não sei explicar, cara, mas um fascínio que às vezes você não gostaria de ter. Aquele fascínio por um cara que declarou uma vez que, quando ele nocauteou um indivíduo, ele falou que duas semanas antes da luta, um médico tinha dito pra ele que se ele botasse esse ossinho aqui,
mostra pra câmera,
do cérebro, essa parte aqui de cima do nariz, que se ele botasse, hein, Amin, olha o que ele falou, mano, que se ele botasse isso aqui no cérebro, o cara morria. E ele tentou fazer isso na luta. Ele encheu o maluco de uppercut pra ver se isso assim, batia no cérebro,
se
o cara morria
mesmo.
Ou seja, imagina se o cara morria no ringue e ele ia sair dali amarradão. Se o cara sai do ringue.
A biografia do Mike Tyson é realmente o que você bem descreveu. É uma biografia de um grande personagem.
Isso.
Não de um grande esportista.
Isso, não, exatamente. Isso. Exatamente, exatamente. Então, ele é essa figura fascinante pelos modos, alguns modos tortos e tal. E derrubava todo mundo, nocauteava todo mundo. Pegou uma baita de uma entre-safra também. Pegou Larry Holmes velho, Michael Spinks, que era o melhor adversário dele, que não é nada demais. Pegou uma baita de uma entre-safra e construiu esse mito. Foi preso, voltou, derrubou três...
Até pelo jeito que ele derrubou essa entre safra, sempre com nocautes rápidos.
Exatamente. Ele volta, Peter McNeely, Bruce Seldon, Frank Bruno, Buster Matt Jr., nocauteia os quatro. O máximo aí, acho que dois morreram no primeiro round, dois no terceiro. Aliás, quando a gente fala de Tyson, morrer figurado, tá? Porque,
perigoso.
Perigoso alguém entender que a gente tá falando sério. E aí ele foi disputar o cinturão contra o Evander Holyfield, e perdeu a primeira luta. Eu fiquei muito puto quando ele perdeu, porque o Holyfield lutou taticamente, brilhantemente. Só que foi uma luta assim, um pouco travada. Foi uma luta de muito deixar muito muita cabeçada, que o Holyfield fez isso mesmo. Entendeu? Quando deixava no clinch, o Holyfield, toda vez que soltava o clinch, o Holyfield dava um socão que, tipo, você não pode fazer isso. Entendeu? O clinch é ilegal. Quando o árbitro manda separar, separa. Você não pode deixar uma porrada. Entendeu? E agora eu vou até... Eu já fiz isso.
E boxe tem muito dessas táticas.
Muito, também, não muito. Só no boxe, cara. O meu ex-sócio era preparador físico de um ex-atleta da Seleção Brasileira de Taekwondo. E a gente sempre falava pra ele, Michael, dá no clinch, bicho, sai do clinch e deixa um soco meio dos peitos do cara, que o maluco vai ficar assim, ah, mas não pode, meu irmão, o cara não viu, pai, deixa lá, um abraço, não pode.
Eu tive um treinador de boxe.
Eu não posso fazer um negócio desse, entendeu?
Eu tive um treinador de boxe que ensinava pra sempre que colocar um cruzado... você tiver com o braço perto, meio no cliente, dá aquele cruzadinho, um ganchinho alto, na verdade, você deixar o braço um pouco a mais pro cotovelo, meio chegar perto, junto e pegar,
exatamente.
Pisar no pé pro cara não conseguir levantar. Então o boxe tem muito dessas táticas sujas da catimba.
Né? O esporte, todo esporte
tem, né? Uma táticazinha.
O cara, vôlei que não tem contato físico, o maluco pisa no pé do cara pro cara não subir todo errado no bloqueio, tem isso.
Consegue,
cara.
Né?
Consegue. É bizarro.
Falando em coisa errada no esporte.
Vamos passar isso direto. Então, cara, aí na luta, na revanche, eu meio que tava rezando pro Tyson meter uma porrada. Ah, vambora. Aquela luta chata da primeira, não sei o que. Nem puta, foi um puta lutão a primeira luta. Depois de anos que eu fui ver de novo, pô, como eu era babaca ter achado essa luta ruim. Que luta maneira.
Você queria ver nocaute,
corpo estendido, vamos lá. E aí o Tyson, quando o Tyson. Na hora que o Holyfield. É difícil você reparar na hora. Depois que você sabe o que aconteceu, quando você olha, a mordida é muito escancarada.
É muito, nossa.
É muito cara de pau, mas na hora ninguém viu o bicho.
Quem tá vendo pela câmera aqui, a gente, ele...
eu vi na hora, Alexandre. Vou dizer, eu vi na hora, sem sacanagem.
Na segunda ou a primeira? Tu viu a primeira?
As duas.
Não é possível.
As duas. A primeira, eu pensei. Cara, eu fiquei assim, eu vi, mas não acreditei.
Tipo, será que ele mordeu? Ele
mordeu? Sério?
Será que ele mordeu? Quando...
Não, a segunda é caraça de pau, eu sei. A segunda é bizarro. Mas a primeira eu achei estranho, falei, viado, não sei o que lá, tá frouxo, não sei o que. Depois que eu fui ver, o cara mordeu mesmo. E quando ele faz de novo, eu falei, nossa. Então acabou sendo a parada mais infame, né? Uma das paradas mais infames da história do boxe. Então dá uma olhada lá no site, é sensacional essa história que o Biel recriou em ajuda do Pedro. É muito legal dar uma... Deixou a galera ciente do que acontecia na época e o pós-luta também, né? O Tyson muito perdeu, legal,
sim,
o que perdeu a licença.
Tem os vídeos lá, é muito legal. A matéria, assim, pra quem não viveu a época e quer saber o que foi essa história, pode acompanhar, que é muito legal. E aproveitando o gancho, Alexandre, assim que a gente vai ter Minuto do Boxe, que é nosso programa especial de boxe, sim. Que foca uma hora só falando de boxe, não é um minuto, né? 60 minutos de boxe. Mas só vou dar mais um outro assunto do que rolou importante nesse fim de semana. Foi que o Manny Pacquiao, um Hall da Fama e um dos maiores boxeadores dos últimos 30 anos, voltou ao ringue e foi derrotado. Acho que é a quarta vez na carreira, Alexandre, que foi derrotado. Mayweather, Timothy Bradley.
Bem mais.
Pacquiao, sexta ou sétima?
Enfim, foi derrotado.
Eric Morales.
E perdeu o único cinturão que restava com ele,
da WBO, né, Alexandre? Isso, perdeu.
Perdeu lutando contra um lutador até então um pouco desconhecido do grande público, de nível mediano, Jeff Horn. Num resultado polêmico que muitos dão a vitória pro Pacquiao, mas a questão é que foi uma luta pau a pau, né? Não foi uma garfada absurda.
Um cara do nível do Pacquiao não podia fazer uma luta pau a pau
com o Jeff Horn. Jeff Horn deu muita cabeçada também, isso ficou bem claro. Uhum. Agora, essa questão que você falou, quando um Hall da Fama dele, um top 10, certeza dos últimos... Aliás, um top 5 dos últimos 20 anos.
Dos últimos 30, top 30, 5, tranquilo.
E chega e passa sufoco contra um cara mediano... Pode ser que signifique a hora do Pacquiao, que não precisa de dinheiro para mais nada, parar na carreira dele, né, Alexandre?
Sim. Eu podia ter parado depois da luta do Mayweather, né?
Podia, mas...
Eu entendo voltar.
Mas agora, assim, você perder do Mayweather, beleza. Não macula cartel de ninguém. Você perder do Jeff Horn, já começa...
E ele vai fazer revanche, tá? Ele já disse que quer revanche. Tinha uma cláusula de revanche dele exigir.
Ah, não
ele
quer parar perdendo, né? Deve ser muito ruim pro cara parar perdendo, né?
Isso.
Então, até entendo ele, mas o Pacquiao voltou pro ringue e perdeu. Enfim, são assuntos que virão no Minuto do Boxe. Digo que a gente tinha alguma observação sobre boxe, eu posso entrar em outro tema aqui.
Tá, vambora.
Pra fechar sobre o site, tem uma... Aliás, tem mais duas coisas que o site tá espetacular essa semana. Uma matéria ótima de João Gabriel Gelli sobre o quê? Sobre a derrota de Aaron Pico, um super prospecto que nós fizemos uma cobertura muito grande do potencial que ele tinha e ele perdeu em 25 segundos. Aliás, depois de ganhar Brasil, muitos, aliás, não só nós, muitos veículos ao redor do mundo. Não sei se alguém fez com tanta antecedência que nem a gente.
Não,
né? Eu não vi, nos grandes sites pelo menos, né?
Sim, sim.
Mesmo os gringos. Mas todo mundo fez matérias exaltando o potencial dele, ele perdeu e fica aquela questão de o que será que aconteceu. E o rival dele deu...
Zach Freeman?
Zach Freeman deu uma entrevista dizendo que, olha aí, pelo que eu fiz... Vocês têm que parar pra pensar direito em Mayweather contra McGregor. Porque
não
tá
pode,
vendo? Nada é óbvio. Isso acontece. Agora explica, Alexandre, rapidamente, pessoal, novamente, que é o conteúdo completo, vai ler a matéria, nas palavras do João, como na verdade o que ele veio dizer só comprova o contrário.
Só comprova o contrário, exatamente. Se teve um ensinamento que Zac Freeman versus Aaron Pico deixou pra Floyd Mayweather contra Conor McGregor, experiência importante pra cacete. Entendeu? Então, quando você botou, o que aconteceu? Tinha um super talentoso lutador fazendo a sua primeira luta profissional num esporte novo. Ele nunca tinha feito uma luta de MMA na vida. Contra um cara que era experiente, apesar de não ser tão bom assim. O que vai acontecer em Mayweather contra McGregor? Um cara muito talentoso fará sua estreia num esporte novo. Só que o adversário, amigo, é muita coisa acima de Zac Freeman. Em todos os aspectos que você imaginar, ele é muito mais talentoso, ele é muito mais experiente, ele é muito mais tudo do que o Zac Freeman. Então, se tem uma coisa que Zac Freeman contra Aaron Pico não prova, é o que o Zac Freeman falou.
Não, porque nesse caso, o favorito era o estreante.
Isso.
Aqui não, o favorito é o experiente.
Isso, exatamente. Por quê? Porque a diferença de qualidade entre os experientes e a diferença de experiência entre os experientes é gigante. Né? Acho que quando o Zac Freeman nasceu, o Floyd Mayweather já estava lutando. Entendeu? Pelo amor de Deus, não dá pra você comparar um negócio desse. É outro nível total. O cara foi medalhista olímpico há 21 anos atrás, entendeu? Pô, não tem condição.
E Tintin, algum comentário sobre a matéria do Globo Esporte hoje de que especialistas dizem que McGregor tem mais chance do que Canelo Álvares tinha contra Floyd Mayweather?
Mentira que tá dizendo isso.
Eu mandei no grupo o print da matéria. Eu não sei quem são os especialistas que eles consultaram. Algum comentário?
O comentário é que não são tão especialistas assim. Então,
revejam seus especialistas, né?
E eu mentira isso, cara.
Teve. E eu gosto de ter uma galera que tá ouvindo a gente falar isso, falando, ó lá, vocês ficaram menosprezando, e aí vocês quebram a cara, porque o Aldo, que vocês diziam que não perdiam, perdeu. E o Aaron Pico dizia que não perdiam, perdeu. Pessoal, são situações bem diferentes, é um esporte diferente.
O pessoal tá comparando a luta do melhor peso pena de MMA do mundo contra o, sei lá, na época, o quarto, quinto melhor peso pena do MMA do mundo, com o melhor boxeador do mundo, um cara que não é boxeador. Só isso.
Não é tão simples assim essa conta, né, Tintin?
Não é. A distância do McGregor pro Aldo, a gente falar que o Aldo era favorito, a gente não... Teve gente da equipe que apostou no McGregor. Não foi assim, de todo mundo achar que já era ganho e tal. Quem não apostou no McGregor, achava que o McGregor tinha boa chance. Não lembro de ninguém dizer assim, o McGregor não tem nenhuma chance. É um absurdo alguém ter falado isso. E não falamos isso, porque não tinha chance.
A gente falou que o Aldo era favorito, como era mesmo.
Sim, sim.
Ah, peraí, olha só, a matéria apostadores.
Dizer que estamos menosprezando a chance do McGregor contra o Mayweather. Sim, estamos, porque são mínimas. E eu, pra mim, se o Mayweather perder essa luta, ele só perde se ele, se machucar, dois, lutar de sacanagem, três, entregar a luta. Só existe essas três possibilidades de uma grande.
Mayweather tem um caráter que não descarta nada disso.
Nada disso, sim. Agora,
exatamente.
A matéria do combate também não tá ajudando nada, né? Porque ela bota apostadores do título, especialista na vez. Ele isso. Tá falando de odds maker.
Eu sei, ele tá falando de pessoal.
Do cara que cria as odds. Entendeu? É disso que ele tá falando.
Ah, mas pilantra.
Pilantra.
Mal feita a matéria.
Sim, sim.
Enfim, não vamos ficar aqui criticando. Leiam essa matéria muito legal de Aaron Pico e Zac Freeman. Pra finalizar, entrevista com quem essa semana, Alexandre? É o Brasil que trouxe o Chael Sonnen semana passada. Traz exclusiva com Vanderlei Silva essa semana.
O adversário do Chael Sonnen.
Pós-luta, né?
Pós-luta.
Vande é um cara que, assim, divide muito opiniões. Ele é muito ame ou odeie, né? Até por isso que a entrevista tá ganhando muita repercussão. Então muita gente não é isso aí, Vande, tá certo e tudo mais. E os outros falando, frouxo, vai se ferrar, não odeio você. Então o Vande é o típico cara que nem o Belfort é, por exemplo. Que nem o McGregor é, o Mayweather é. Esses personagens polêmicos no mundo da luta. E lembre a mim, por favor, o Vanderlei Silva deixou um recadinho aqui pro pessoal do Meia Brasil. Você confere agora com o Leandro e a mim na edição de áudio.
Olá pessoal, Vanderlei Silva. Quero mandar um abraço especial a todo o pessoal do site MMA Brasil. Vamos divulgar eles aí nas redes sociais. Vamos divulgar também o arroba VandeFC no Instagram e a fanpage. Estamos lá com 1.600.000 postagens diárias do Vanderlei Silva. Quero agradecer ao apoio, à torcida e ao suporte que todos vocês me deram. Eu vi que geral aqui no Brasil viu o evento. E os donos do Bellator me disseram que foi a maior audiência que o evento já teve. Isso mostra que nós somos muitos. Então, a todos vocês que torceram por mim, como vai aqui, o meu mais sincero, muito obrigado. Um abraço a todos vocês e fique com Deus. Esse ano tem mais, hein? O Silva tá de volta.
Que homem, Vanderlei Silva, maravilhoso.
Vai, Gigi. Essas, eu não sei se foi por causa da minha conexão aqui, mas deu umas palhadinhas no áudio do Vanderlei. Um perito aí do mundo político aí faria uma miséria com essas palhazinhas aí.
Ah, já politizando o podcast, que maravilhoso, Diego Tintin. Tintin, que personagem é o Vanderlei Silva, né? Assim, ame ou odeie, ele é um cara muito gente boa como pessoa, assim. Você pode condenar atitudes dele na carreira, em lutas, o que você quiser. Agora, como pessoa, ele é um cara muito legal, recebeu a equipe de braços abertos. Um abraço, parabéns pro Pedro Carneiro pela entrevista. Foi lá em Brasília, né, Ale, a entrevista, que ele tá com a academia lá. Um abraço pro Vande. Sigam o Vande aí no arroba VandeFC, que é um personagem que vale muito a pena acompanhar e vai lutar mais vezes ainda. Alexandre, não vai parar, não, né?
Não vai não. Ele inclusive falou que voltou a lutar pra descer o braço no Vitor Belfort.
Está na entrevista isso, inclusive. Leiam lá.
Essa frase é aspas, tá? Isso aí, inclusive.
É aspas, pra descer o braço. Ele usou esse termo bem.
Ele usou essa expressão.
Bem simpático. Diego Tintin. Vanderlei Silva, você quer ver ele contra o Vitor Belfort? Você quer ver ele contra o Fedor? Ou você quer ver ele contra o Mike Tyson, que ele disse que gostaria de lutar?
Cara, eu queria que o Vanderlei Silva ficasse cuidando das academias dele, cara. Porque tá nessa, na idade que ele tá. Tá, né, a gente já falou isso um monte de vezes, né, pra trocar soco na cara e até apagar. Eu acho que não vai fazer bem para ele no futuro, não. Então, o cara que já tem a vida bem estável aí financeiramente, eu acho que ficaria melhor para ele cuidar dos negócios.
Bem, pessoal...
Estraga prazer, né? Porra.
Né, leia a entrevista de Vanderlei Silva... confira tudo que ele diz, comente lá, o pessoal tá comentando bastante, tá pegando fogo nos comentários, participe do site, e eu acho que assim, o site vai trazer mais entrevistas em breve, né, Alexandre? Estamos com algumas engatilhadas aí, então esse trabalho agora de entrevistas que entraram exclusivas estão bem diferentes, estão fugindo muito do padrãozinho de entrevista que a gente vê por aí, que assim, às vezes os grandes portais têm que se alimentar, às vezes não é culpa do entrevistador, às vezes, né, Alexandre? Ele tem uma edição, ele tem uma pauta que ele tem que seguir obrigatoriamente, uma cartazinha, aqui no Meu Brasil a gente tem liberdade de fazer o que quiser, então as entrevistas saem bem mais sinceras e a gente recomenda que vocês acompanhem essa leitura. Leandro Amin, por favor, me vê a trilha 3 pra gente falar de Bellator 180. Pride, trilha pra falar de evento menor da grade do mundo do MMA, não é um evento pequeno, pelo contrário, o Bellator assume um maior evento, mas não é o UFC, então a gente traz essa trilha maravilhosa do Pride, até porque muitos ex-Pride participaram, pra falar do que faltou falar, Alexandre Matos. Nós falamos do Bellator Nova York semana passada e não falamos do Bellator 180, que foi o card preliminar.
O evento inteiro de card preliminar de um card principal.
É, foi o card preliminar na prática do Bellator Nova York, que teve nada mais, nada menos que Phil Davis contra Ryan Bader, pelo título de meio pesado do Bellator, dois UFC top 5, lutando pelo cinturão. Uma luta muito esperada, muito aguardada. E eu queria a sua opinião, Alexandre. Como a maioria do site opinou, votou que o Bader ganharia. Até me surpreendeu, como acho que a maioria esmagadora foi de Bader. E, E o Phil Davis era um wrestler maior, melhor na faculdade. O Phil Davis tem um porte físico maior, tem um alcance maior. Mas o Bader venceu até com uma certa facilidade.
O Bader é mais lutador de MMA.
Isso quer dizer, essa é a diferença, Alexandre? Ele aplica melhor a arte toda?
Todas elas, entendeu? Ele não é... Bom, no wrestling ele é muito bom, né? O wrestling dele no MMA é muito bom. E como você falou, ele não só... O Davis não era só melhor do que ele. O Davis venceu o Ryan Bader na NCAA. Eles foram contemporâneos, os dois e o Chris Weidman. E o King Mo, não, o King Mo foi um pouquinho antes. É, eles eram contemporâneos na NCAA. Acho que o Ryan Bader era na Arizona State e o Phil Davis era na Penn State. O Phil Davis na Penn State, certamente, né? Com o Cale Sanderson. Então, o Phil Davis foi campeão, foi vice, foi semifinalista. Né? Ele é um wrestler mais condecorado, só que ele não aplicou, ele não fez a transição do mesmo jeito que o Bader. O Bader aplica melhor o wrestling no MMA do que o Davis. Talvez, por exemplo, o Ryan Bader usava mais a riding position, que é aquela posição que você fica...
Você tá na câmera no ao vivo...
É difícil de mostrar.
Assiste,
é quando o cara tá meio ajoelhado, apoiando... pela lateral do cara, é uma coisa que é um ground and pound por trás que o Caim Velasco faz muito, tá? E inclusive também é da Arizona State.
Eu posso dar um exemplo, né? Chulo, ridículo, que você vai ficar com ódio? É uma encoxada lateral, mais ou menos. É um jeito muito merda, mas isso. É um jeito fácil do pessoal entender.
Isso, uma encoxada é meio pular carniça, né? Esse bagulho assim. E deve ser uma qualidade da Arizona State, porque o Caim Velasco também faz isso muito, né? E o estilo de wrestling do Phil Davis era um wrestling mais solto, era um wrestling mais explosivo, de queda. E ele não tinha muito essa parte de controle posicional e por isso ele acabou tendo mais dificuldade na hora da transição. E ele não consegue esconder o golpe que ele vai fazer, então ele telegrafa. Ele não telegrafa assim, quando você vai pegar um cara que nem o Glover, que nem o Vini Magalhães, que nem um cara que não é um wrestler do nível do Ryan Bader, você acaba conseguindo derrubar, consegue ter sucesso na sua tentativa. Contra um wrestler do nível do Bader, que não é do nível do Davis, mas é um cara acima da média no MMA, as entradas do Davis já são telegrafadas, entendeu? Uhum, então é mais fácil pro cara defender. Então o cara já tá esperando aquele movimento, então... O Davis, no final das contas, ele não deu o lutador que a gente imaginava que ele fosse virar, entendeu? Faltou algum ponto na escala de evolução e, tipo, não falta treino, não falta técnico. O cara treinou anos com o Eric Delfier, que é o melhor técnico do mundo. Tudo bem que o parceiro de treino principal dele era o Brandon Vera, né? Então, não deve ajudar muito também. Não que o Brandon Vera seja ruim também, que não é o caso, mas é foda.
Tintin, eu sinto que o Phil Davis tem medo de tomar soco na cara.
Você eu não, também você tenho.
Não, você não tem essa impressão?
Parece falta coração.
Ele toma soco na cara e se encolhe, não sei.
A luta contra o Anthony Johnson é muito clássico,
muito,
isso.
Muito. E é triste, porque a gente vê o potencial físico e técnico dele. Agora, você acha que o Bader vai no Bellator, dentre esse pessoal que saiu do UFC, ele é o mais forte hoje de fora? Porque engraçado, porque o Phil Davis é até mais badalado dentro do UFC que o Bader, né? O Phil Davis ganhou do Lyoto e ganhou uma moral maior do que o Bader não teve no UFC. É uma impressão errada minha, Tintin.
É que o Bader, as derrotas dele foram mais duras, né? Algumas delas, né? E queimou muito o filme do Bader, aquela derrota dele pro Tito Ortiz, já se arrastando também. Né, uma zebraça aquele dia e deu uma queimada no filme dele. Mas na luta entre os dois, principalmente, ficou meio que comprovado, né? Que 2-0 pro Bader, ele dominando a maior parte das duas lutas. E quando os dois se enfrentarem a próxima vez, acho que todo mundo vai apontar o Bader como favorito.
É, no momento que o Bruno sabe, faz um favor, negócio justíssimo aqui, mas deixa pra lá. Agora, Tintin, sabe qual é a impressão que eu tenho? As derrotas do Bader nunca são derrotas pau a pau, né? Aquela derrota que ele entrega a vida ali dentro, né? É sempre aquela derrota que você olha, porra, mano, não é possível.
Ele cai babando.
E não é nem só que ele cai babando, é uma derrota que ele não oferece nada. Aquela entrada que ele deu no Anthony Johnson, deu vontade de entrar e dar uma surra nele. Falei, mas você tá maluco, bicho? Que é isso que você fez?
Contra o Glover, tomou um baita soco. Ficou todo aberto
contra o Glover. Todo mundo sabia que ele tinha que evitar a luta franca, né? Principalmente no começo da luta, ele parte com um louco querendo arrancar o pescoço do maior arrancador de pescoço da divisão.
Não, e ataca uma queda da casa do cacete. Vai igual um doente pra cima do Lyoto, que é um grande nocauteador de contra-golpear a wrestler. E vai, maluco, e a luta dele contra o John Jones, deu até pena dele também. Nossa senhora. É só derrota vergonhosa. O Ryan Bader só perde vergonhosamente.
Mas ele tá melhorando, né? Ou não?
Ele tá perdendo menos.
Que o Bruno falou, né? De que ele era um lutador. O Davis era um lutador mais promissor que ele.
É, e eu só queria registrar aqui, antes de a gente continuar no assunto, que tem mais alguns comentários para fazer. Marco Antônio com a gente, João Gabriel Gelli, Guga Almeida, Heraldo Barril Ferreira, grande Barril, James Souza, o Bruno Neto, um abraço pro Bruno, manda aqui o melhor podcast de MMA, muito obrigado. O James, que está sempre com a gente também aqui, leitor assíduo do site, colaborador. O Guga Almeida comentou, boa noite pra galera do MMA Brasil, alguns anos acompanhando o site, amanhã vão malhar ouvindo o programa. Muita gente escuta, né? Lavando louça, na academia, no ônibus, no carro, viajando. No trabalho, viajando. Então, isso que é bom do podcast. Pra você receber nosso conteúdo fácil, gente, o jeito mais fácil é você assinar o nosso feed do podcast. Muita gente não sabe o que é isso. Se você tem um telefone da Apple, vulgo iPhone, você já tem um aplicativo de podcast. Se não, você tem algum outro telefone, você baixa na sua lojinha, só jogar podcasts que vai ter um aplicativo de podcast. E lá você procura Central 3 It's Time, que vai aparecer o podcast, e você assina. E aí, qual é a vantagem disso, Bruno? Que saco? Você deixa lá assinado o podcast, sempre que o podcast estiver disponível, e você estiver com Wi-Fi, tipo de noite em casa dormindo, o podcast vai baixar automaticamente no seu celular ou no trabalho, e quando você menos reparar, está com o conteúdo disponibilizado para ouvir onde quiser. Então a gente recomenda muito sempre o feed.
Assim como dar o like na nossa página para o Facebook também te avisar quando estivermos ao vivo.
Tem muita gente perguntando, poxa, nunca consigo pegar ao vivo, o horário, o dia, é segunda-feira, 9h30 da noite? Pessoal, curte a página do Facebook, porque assim que tiver a gente estiver ao vivo, vai pintar para você, o Facebook te avisa que nós estamos ao vivo, você acompanha. Alexandre Matos, Belto 180 teve essa luta. Devemos ter agora Ryan Bader contra King Mo. Isso. É o que todos esperam.
É o que o Bellator já
costurando.
Não, tá costurando. Fim do ano.
E você, né, dentro desse quadro do King Mo contra o Bader, você ainda vê o Bader bem favorito? Ou
não.
Pelo wrestling do King Mo ser mais adaptado ao MMA aqui do que o wrestling do Phil Davis, você acha mais pau a pau a luta?
Eu acho que o Ryan Bader tem uma chance grande de cair nocauteado numa luta dessa, né, porque ele é meio maluco. E o contra-wrestling do King Mo é melhor do que o do Phil Davis, tá? Então eu acho uma luta equilibrada. Não que Bader e Davis não fosse equilibrado. Não é porque eu apostei no Bader que eu não achasse a luta equilibrada, que eu achava assim.
E até foram, né? As duas.
Isso, foram as duas, sim, sim.
Meio que você tem que escolher uma moeda ali, né, Alexandre?
Isso. E aí eu... Sei lá, o Bader é mais lutador no completo do que o King Mo, mas o King Mo tem mais armas pra vencer do que o Phil Davis tinha. Tá? As armas do King Mo são mais agudas, apesar dele não ser mais lutador de MMA do que o Ryan Bader é.
Diego Tintin, pra você.
Eu também acho o King Mo menos lutador de MMA hoje em dia do que o Phil Davis e do que o Ryan Bader. Eu acho ele menos lutador que os dois, mas concordo com o Alexandre nessa aí. O King Mo, ele é mais oportunista do que o Phil Davis, ele tem mais potência. E o Ryan Bader, como deixa muita brecha, é bem capaz de aproveitar sim uma chance e acabar com a luta. Então acho uma luta muito arriscada pro Bader.
A sua opinião conta muito mais que do Alexandre, Diego Tintin. Pois o Alexandre é amigo de King Mo, né?
Então, verdade,
opinião dele é totalmente suspeita. Então...
E eu disse que o Ryan Bader é favorito, você vê como é que eu sou um cara honestíssimo, inclusive, né?
O Fernando Chaves manda, Alexandre tá mal trajado, Alexandre, seu traje tá gerando polêmicas aqui. E foi sem querer que veio cada um clubista aqui de um lado, foi totalmente aleatório no frio de São Paulo, pré-programa.
E ainda fica sacaneando nosso camarada aqui, Matias Pinto, que é São Paulino, tá achando que eu vim aqui provocar ele, não foi o caso.
Mas Matias Pinto torce por uns 17 times mais ou menos, então não vale a pena. Leandro Amin, por favor, Felipe Biancardi justo pergunta, e a mim, o rei do frio tá de casaco, é isso mesmo?
Tô de casaco.
Reflete como São Paulo está agradável nessa época do ano.
O ar condicionado. Eu mando nele, não ele manda em mim. Mas hoje é um dia de exceção.
É muito simpático, Leandro Amin. Eu agradeço pelos iglus aqui na sala de transmissão. Alexandre Matos, além de Ryan Bader e Phil Davis, tivemos duas outras lutas interessantes. Acho que daqui a gente pode destacar aqui. É o irmão do Lyoto Machida, que muitos não conheciam, lutando MMA, contra um suposto nocauteador, mas lutador bom de jiu-jitsu. E o karateka Shizo. Eu sempre falo Shizo, não sei por quê. Shizo Machida não se deu bem contra o Gallagher, perdeu a luta. Agora vamos lá, Alexandre, para quem não conhece o irmão do Lyoto, ele é mais velho e melhor karateka que o Lyoto.
Mais velho, mais baixo, mais leve, e mais condecorado no Shotokan do que o Lyoto. Treinou pouco as outras artes, né? MMA não é adaptação de uma modalidade, é de várias. O Lyoto, desde novo, né? O Lyoto foi vice-campeão brasileiro de sumô, o Lyoto faixa preta de jiu-jitsu, o Lyoto fez um monte de parada, competir em wrestling também, isso tudo em competição de verdade, né? Em treino de academia, né? E o Shinzo ficou muito tempo no Shotokan, que é o carro-chefe da família, né? O tal do Machida T. Que os puristas do cara teve com puto quando eu falo isso.
E Diego Tintin, é difícil o cara chegar tão... A gente já viu lutadores chegando mais velhos no esporte, né? Eu não vou nem usar o Randy Couture como exemplo, porque era outra época, mas o próprio Yoel Romero chegou tarde. A gente tem alguns exemplos do pessoal que chega tarde e se adapta. Agora, você chegar tarde só com o Karatê é complicado, né, o Tintin?
Sim, sim, é complicado. E o Shinzo, além disso, ele, além de ter treinado pouco, ele parece ter pouco talento para as outras artes também, né? Isso aí conta muito também. Eu duvido que ele...
Mas será que ele tem pouco talento porque ele treinou pouco?
Sim, sim, pode ser. Mas eu digo assim, aparentemente tem até pouca aptidão para praticar aquilo. Né? Não tem, sei lá, pode ser por isso que treinou pouco.
Mas é
a impressão que me deu. E, assim, é difícil, né, cara? Porque quando você é mais jovem, você absorve mais fácil as coisas. Você depois de já com 30 e poucos, assim, é mais dificuldade para você. Você vai levar mais tempo para aprender do que um cara que começou mais cedo. Vai ficando cada vez pior. Né?
Não, e esse ponto, que eu não sei se eu tô viajando muito, Ale, mas que eu coloquei. Uma coisa é você chegar só com wrestling, campeão olímpico, algo assim. Você chegar só com karatê, só com jiu-jitsu, é muito difícil. Você precisa ter uma. Só com Muay Thai é mais fácil. O karatê é muito específico, ou eu tô errado?
Karatê.
Pra controle de distância, ele é bom até.
Ele é bom, striking também. Ele tem técnica de projeção, de queda também e tal. Mas, cara, eu acho que. Se você vai fazer só uma parada, só uma modalidade, acho que
não.
Não
importa qual seja.
Acho que você tá perdido em todas, entendeu? O wrestling, ele é bom porque, tipo assim, eu já vi todo mundo. Professor de jiu-jitsu fala, né? Professor de jiu-jitsu que trabalha com MMA diz que se ele puder começar por algum... Um cara que nunca treinou nada, se ele puder começar por alguém, ele começaria pelo wrestling, né? Mas, cara, eu acho que o cara tá perdido. Ainda mais no MMA de hoje. Se souber só uma coisa, seja lá o que essa coisa fosse, tá perdido.
A gente viu o Roger Grace, por exemplo, talvez o maior campeão da história do jiu-jitsu, mas se não é o maior campeão, top 5, tranquilamente, das competições, chegar no MMA e não fazer nada, né? Então, não é simples assim, só porque você é muito bom numa área, você chega e vai ter sucesso. Enfim, fica o registro da luta. A luta foi pro chão rapidamente. O Gallagher acabou atropelando o Shizuo, que não conseguiu nem oferecer muita resistência. Bem, com isso passamos fechamos a continha do Bellator. Vamos para o Ultimate Fighting Oklahoma. Vamos falar do UFC Fight Night 112, disputado em Oklahoma no domingão, após Bellator Nova York. Tivemos o evento, mais um Fight Night do UFC, né? Um evento que não despertou muita atenção, mas trouxe lutinhas legais, Alexandre Matos. Começando pela principal, né? O Kevin Lee ganhou do Michael Chiesa, sob interrupção, atuando bem e atropelando o Michael Chiesa. Só esse bom nome da categoria, que é o Kevin Lee, se você discorda.
Os dois?
Olha, o meu Chiesa também, né? Mas eu gosto do estilo muito do Kevin Lee, lógico. Também. O estilo do Chiesa é mais de grappling, é menos atrativo. Mas infelizmente a luta teve. Ela acabaria de qualquer jeito, do jeito que foi, mas infelizmente teve um destaque negativo grande aí da arbitragem. Mais uma vez, quem foi envolvido foi o nosso compatriota Mario Yamazaki, que teve que ouvir do Dana White que, legal, sabe fazer coração com a mão, mas não sabe arbitrar.
Parecendo,
né?
Uma garotinha de 12 anos, exatamente como
ele falou. Então, mas enfim, ele errou mesmo, que eu posso fazer. Mas vamos falar da luta. Primeiro, o Kevin Lee conseguindo uma ótima atuação para o Michael Chiesa. Você achava que seria, entre aspas, fácil ou que o Michael Chiesa daria mais trabalho, Alexandre?
Não, achei que seria uma puta de uma luta difícil. Eu achei que o Chiesa é um cara muito aguerrido, né? E ele não tem o estilo dos mais bonitos, mas ele é um estilo muito chato de lidar, né? E no começo ele chegou a deixar o Kevin Lee é desconfortável, né? Ele joga muito golpe, o volume dele muito alto, não são as combinações mais bonitas, mais bem trabalhadas, mas ele é um cara muito intenso, né?
Então, pressão.
É, muita pressão, então é muito difícil pegar um cara assim com muita pressão. Mas o Kevin Lee tá no outro nível, né? Ele tecnicamente ele é mais talentoso do que o Chiesa, ele é mais capaz.
16-2 na carreira já, né? Bem mais rodada, e com 24 anos só.
24 anos, exatamente. E, pô, bom de baita personalidade, entendeu? O cara que chegou aqui mandando dedo pra torcida de Fortaleza, que estavam vaiando ele contra o Massaranduba. Então, o cara, o maluco, ele entendeu o que ele tem que fazer pra crescer. Luta bem no octógono e provoca, fez aquela confusão lá com a mãe do Chiesa, que dizem que ele xingou a mãe, que ele não xingou a mãe, que hora nenhuma, né? Ele só falou que a mãe do Chiesa ia comprar ingresso para ver o evento, e ela comprou ingresso para ver o evento, que ela estava lá.
Com certeza.
Vendo o evento, com ingresso comprado, não é possível. Então, o que ele falou ainda aconteceu, pior. Mas, cara, baita atuação dele, na hora que ele começa a dominar o Chiesa, que ele derruba o Chiesa e cai por cima, mudou a luta totalmente, aí a luta ficou totalmente à mercê dele. Como você falou, a luta iria acabar de qualquer forma. Aliás, toda luta vai acabar uma hora, né? Uma luta é eterna.
Não, mas o final seria, o desfecho seria aquele ali, seria o Mata-Leão.
Sim, seria o Mata-Leão e
pra quem não viu,
faltavam 20 segundos pra acabar e o Chiesa provavelmente não teria mais 5 segundos, isso. Entendeu?
É, pra quem não viu, ele caiu deitado com o Mata-Leão fechado no Chiesa, o Kevin Lee. Tava
dentro
do traço, o braço
tava. O Chiesa tava com a mão aqui tentando soltar e aí a mão dele começou a afrouxar. Nessa que a mão dele começou a afrouxar, e Yamazaki achou que ele ia apagar. E aí eu não sei se o Yamazaki achou que ele apagou ou quis evitar que ele apagasse.
Eu vi outra coisa. É que assim, já faz uma semana do evento, gente não vai lembrar, mas ele tava tentando, como você mostrou, quem tá me vendo na câmera aqui de cima agora, ele tava tentando usar as mãos pra desafrouxar. E uma hora ele bate com a mão meio aberta, assim.
Pra
tentar tirar o braço. Ele claramente tentou assim. Mas ele bateu a mão meio aberta, já meio frouxa, desgastada. E eu não sei se o Yamazaki sentiu que ele tava tentando bater também. Entendi. Além disso. Porque tava muito profundo o Mata-Leão. Mas ele claramente não bateu e também não tava desmaiado ainda. Então ele podia continuar se defendendo.
Do jeito que ele levantou muito rápido. Ele levantou ciente do que tava acontecendo. Levantou pagando geral pro Yamazaki, entendeu?
Então, ele só não ficou feio porque fatalmente ele seria finalizado.
Ele seria finalizado, sem dúvida, entendeu? O que ele não estava tentando se livrar do Shinigami porque ele não ia conseguir. Eu acho que ele estava tentando arrumar um espaço para respirar e sobreviver aos 20 segundos que estava faltando.
Isso,
nem sei se ele sabia que faltava 20 segundos, porque não tinha batido a plaquinha dos 10, não sei se alguém gritou, estava se defendendo. Estava tentando lá e não tinha apagado tal. A luta ia acabar, mas e aí? Foda-se, não acabou.
Tintim, pra você duas perguntas. O quão grave foi o erro do Yamazaki? Quero ouvir sua opinião também. Segundo, o Kevin Lee chega aí a 5 vitórias seguidas, sendo 4 seguidas por interrupção. Tinha um nocaute, 3 finalizações, inclusive o terceiro Mata-Leão seguido dele. Finalizou aí em ordem o Escudeiro, o Jake Matthews, o Magomed Mustafaev e o Francisco Trinaldo, vulgo Massaranduba, aqui em Fortaleza, que o Alexandre mencionou. Isso já no começo do ano em março, e agora chega a 5ª vitória seguida contra o Michael Chiesa. E ganho, dois lutadores estavam embalados, do Chiesa, que tinha 3 vitórias seguidas, e o Massaranduba, que tinha muitas vitórias também. Como você vê o erro do Yamazaki, como você vê o Kevin Lee nessa categoria, que a gente sabe tem muitos concorrentes. Diego Tintim?
Meio que concordo com o que vocês falaram. A luta estava muita cara que ia terminar já ali mesmo, mas o Mare errou. Eu acho que ele não deveria ter parado sem ter a certeza de que o Chiesa não tinha mais chance de se defender. Só que eu acho que é um erro justificável, cara, porque deu a impressão mesmo que você falou dele balançando o braço ali, deu uma balançada no braço. Ele pode ter dado a impressão de que ele estava prestes a apagar e pode ter dado a impressão de que ele estava tentando bater e não estava conseguindo bater em desistência. Pode ter dado essa impressão para ele sim no momento. Eu acho que ele se precipitou em tomar uma atitude de interromper muito tempestiva. Ele poderia ter tentado raciocinar um pouco o que ele estava vendo. Não, ele viu, teve a impressão ali na hora, e na hora ele já decidiu parar. Eu acho que ele podia ter pensado ali um meio segundo ali o que ele ia fazer, que eu acho que ele tomaria uma decisão melhor.
Concordo com você, eu acho que foi um erro justificável.
Só que eu acho que teve um erro também grave, cara, que aconteceu um pouco antes, e o Kevin Lee sentado com o
Pietro
na frente, ele com o gancho, né, nas costas do
Mochilado sentado, né?
Duas, largou duas cotoveladas na posição 12-6, né, que eles chamam, que é aquela
cotovelada vertical. Six, que é essa aqui. Essa daqui, que você bate com o punho pra cima, cotovelo pra baixo. Reto, de cima pra baixo.
Então, que é proibida, é um golpe proibido. Ele deu duas dessas, uma na tampa do coco do Chiesa.
O que tá errado também, o que não pode tá também.
Mais pra duca, até.
Tampa do corpo também não pode?
Ilegal, não pode. Que é ilegal em qualquer parte do corpo, ainda deu na nuca ainda. Sim, a segunda.
Sim.
E assim, aquele momento ali era pro Mário parar a luta, tirar um ponto do Kevin Lee, e fatalmente os dois lutadores voltariam a lutar em pé e tiraria aquela posição de domínio do Chiesa. Do Chiesa não, desculpa,
do Kevin Lee. Assim, essa falha foi grave.
Aquela posição ali foi o que rendeu o final da luta, no fim das contas, né? Então, sim, eu acho que o erro que teve mais interferência no final da luta do que ele ter parado um pouquinho antes foi essa falta dele de observar esse golpe ilegal e paralisar a luta para tirar ponto do Chiesa.
É, minha memória tinha me traído.
Tira ponto do Lee. Não do Chiesa.
É, tira ponto do Lee, desculpa.
Eu não sei nem se seria caso de tirar ponto, né? Mas pelo menos advertir e mandar sair parar.
Eu acho que é pra tirar ponto, porque foi um golpe ilegal, intencional e assintoso.
Não, então, intencional não sei. Não, na verdade, por isso tinha que tirar ponto, porque foi um golpe ilegal e não intencional. Porque golpe ilegal e intencional é desclassificação.
Isso.
Não, todo golpe ilegal e intencional é desclassificação, independente se...
Deveria ser. Pela regra,
então,
sim.
Então, ele deveria ter sido desclassificado. Então, o erro é mais grave ainda.
Você achou que ele deu de propósito? Que ele tava querendo meter o 12 por 6?
A cotovelada 12 por 6 de propósito. É óbvio.
Não, eu acho que ele deu a cotovelada de propósito. Eu não sei se ele... Ah, peraí que eu... Deixa eu
tentar... Achou que tava angulado,
isso. De repente, ele achou que o golpe tava arqueado.
Eu acho que é muito fácil você perceber que você tá dando uma cotovelada vertical. É muito fácil.
No calor da luta, eu não duvido da burrice. Acho, né? A burrice ali também faz parte. 24 anos também.
Eu também não duvido, não.
Eu acho que ele pode até... Ele
mas tem um ponto, Diego Tintin, com certeza.
No calor do momento, ele pode ter, assim, não se ligado que era ilegal, esqueceu a regra, ou já lutou com regra que valia. Isso aí eu até acredito que possa acontecer, mas que ele achou que ele tava dando uma cotovelada de outro ângulo, eu não falo. Eu não acho, não, cara. Eu acho que não tem como isso acontecer, não.
Bem, acho que polêmicas à parte. E o Kevin Lee na categoria...
Você tinha perguntado sobre
o... Isso, o futuro do Kevin Lee.
Cara, eu acho que é uma promessa bem séria dessa divisão.
Bem 24 séria, anos ainda, né?
A gente já falava dele há um tempo atrás. Teve a derrota pro Léo Santos, que teve gente que pulou do trem dele, né? Que abandonou o hype. Mas eu acho que não era para isso, não. Essas derrotas, eu canso de falar aqui, derrotas são do jogo, acontecem, não é por uma derrota, por duas, que o cara vai deixar de ter a carreira dele vitoriosa. Para mim, ele tá na briga aí para ser um dos grandes desafiantes dessa divisão aí no futuro, cara. Ele tem 24 anos só, tem muita coisa ainda pela frente e já luta num nível muito alto. O Chiesa é um grande lutador, e ele, a partir do momento que ele chegou na posição dominante ali, que é uma posição que muita gente esperava a luta indo pro chão, que o Chiesa ia levar vantagem, ele conseguiu se impor, né, independente das falhas do Yamazaki ou não, ele estava lutando melhor, e tem muito que melhorar e está no caminho certo, cara. Tá muito bom já nesse ponto, imagina ele melhorando mais.
Eu acompanho o seu voto, eu acho que esse é um nome seríssimo para ficar de olho, não se importa com torcida contra, e com lutador maior, com defesa de envergadura, eu realmente ficarei muito de olho em Kevin Lee. Um card principal, que essa luta com certeza foi o grande destaque, né?
Antes da gente seguir, Bruno, rapidinho, tem uma pergunta aqui importante do Elias Júnior.
Tem uma galera aí que pintou que eu não mandei abraço, hein, Alexandre?
Daqui a pouco a gente manda, mas essa pergunta aqui dele é importante. Não sabia que cotovelada na tampa do coco era proibido. Onde mais não pode cotovelada? Então a do Anderson contra o Travis foi legal, do Travis Luther, né, que ele tá dizendo? Vamos lá. Duas coisas. A cotovelada 12 por 6, que é essa que eu falei aqui. Essa é ilegal sempre, tá? Não interessa onde você bate.
Pra câmera, Alexandre Matos.
Tá? Essa, de cima pra baixo. De cima pra baixo. E o que é ilegal? O que se chama... de golpe na nuca, golpe atrás da cabeça. Qual é o conceito de nuca no MMA e qual é o conceito de atrás da cabeça? Traça uma linha reta no meio do cucuruto. No meio, aqui. Exatamente no meio, até o fim, tá? desse meio, uma polegada para a direita, uma polegada para a esquerda. Uma ou seja, 2,5. Então você tem 5 centímetros num moicano de 5 centímetros. Toda essa área desse moicano de 5 centímetros é ilegal. E quando você chega aqui, quando acaba o seu crânio e abre para essa parte que não tem osso, ela é ilegal toda. Tá? Então ela é 5 centímetros no moicano até acabar a ossatura do crânio, e dali pra baixo ela é ilegal em tudo. Então as pessoas acham que ah, é só, no, só na nuca, só aqui. Não. Aqui é ilegal, nesse cucurutão é ilegal. Uhum. Aí ele vai perguntar: a cotovelada do Anderson sobre Travis Luther era ilegal? Era. Era. Tá?
Joga no YouTube pra quem entendeu. Pra quem entendeu, joga no YouTube.
Era. Mas aí no quente, um abraço, né? Eu acho que o Anderson deu no Sony também.
Uma dessa.
Na primeira luta.
Por baixo.
Por baixo, no triângulo, baixo, ele meteu um cotovelo. Eu acho que ele deu, não tenho certeza, não. Mas no Travis Luther é clássico.
Mas não é fácil, a pessoa fica mexendo a cabeça.
Isso, tudo faz isso, parte. Faz né? parte, sim, sim.
É quando o cara mira ali, dali, isso, tendo ciência isso, e mirando, isso, né? Sim, esse sim, é o grande
problema. A regra, inclusive, fala disso. Entra nesse mérito.
É, inclusive, o que eu acho que aconteceu com o Kevin Lee.
Inclusive, já use essa sua área específica do cucuruto como gancho pra mandar um abraço, Alexandre Matos. Área de 5 centímetros que você falou que pega o quê?
Ah, o Moicano. Grande abraço pro Renato Moicano. Tá aí de novo, presente. Falou que ia escutar mais vezes o nosso programa. Conheceu semana passada. Grande abraço pro Moicano que tá aí na área.
Tem ainda pessoal aqui que eu não mandei um abraço. Deixa eu registrar. Tá com um probleminha aqui no meu ao vivo. Mas um abraço pro o Jonas Greco, que chegou depois, o Jonas, né? Perguntou se a gente vai falar de Ward e Kovalev e da derrota do Pacquiao. Vamos falar no sim. Minuto do Boxe. Isso. Não aqui no podcast. Minuto do Boxe sai no MMA Brasil TV no YouTube. Curta a página do Facebook que resolve sua vida. Sai tudo lá pra você ver depois. Edilson do Santo Júnior, um abraço. Eduardo Franceschini, e aquele salve pra galera da Rua Tempo Reverso. Um abraço a todos da Rua Tempo Reverso na Tempo Lapa, Reverso, em São Paulo.
Meu camarada Leandro Santana, faixa roxa da Aliança.
E para Alto de Pinheiros também, viu, Samu? Um abração para você. Alexandre, posso agora seguir no card? Tem o seu
Marco aval? Marco Antônio pergunta se cotovelado 12% foi de que desclassificou o John Jones contra o Matt Hamilton. Sim, foi.
Que é a única derrota do John Jones na carreira, essa classificação. Peso casado, Johnny Hendricks, ex-campeão do UFC, pintando num peso acima do que ele tinha problema para bater. E não bateu o peso acima que ele tem problema pra bater.
Então, deixando claro que o peso casado é acima do acima, né?
É acima
do
acima, por culpa dele.
Isso.
Por culpa dele. Então, ele não conseguia bater 7-7, não conseguiu bater 8-3 também.
8-4,
e tava com uma pança
ridícula. 8-5.
Uma pança ridícula, lamentável. Desempenho totalmente afetado e conseguiu tomar, ser nocauteado com chute da cabeça do Travis Bolt. Uma salva de palmas pra...
Pra
Johnny Hendricks. Merece. Que decadência, né, Alexandre? Que, sabe,
que tristeza, cara.
Né? Um cara que, em dado momento, parecia um tanque invencível, que ia que nem um touro pra cima dos outros, derrubava, tratorizava, a mão era um poder, uma bigorna. Virou um qualquer coisa da categoria de cima.
Não consegue bater peso. Caraca, que merda, cara. Coitado.
Diego Tintin, você que bate o peso correto sempre. Opine sobre... Sempre. No caso, é o peso que você espera que você pese, né?
Sim. Nunca falei uma pesagem.
Aqueles 68 quilos, todo com 3% de gordura corporal que o Diego Tintin possui. Diego Tintin, Tim Bolt, que foi bem e mostra que ele não é tão baranga assim, ou Johnny Hendricks, que realmente está para se lamentar?
Você falou dos 68 quilos aqui, aí eu lembrei de 9 anos de idade, né, que é quando eu pesava isso. O Tim Bolt, cara, o Tim Bolt ele é grosseiro, ele é limitado tecnicamente, mas ele tem armas, né, cara? Por mais que ele seja limitado, ele tem as armas dele. Ele tem uma força física muito grande, ele tem poder de nocaute enorme. É aquilo que a gente falava até do King Mo, numa guardada as devidas proporções. Ele é um cara... O Bolt é um cara limitado, mas que se moscar pra ele, vai deitar, amigo, vai dormir. E o Johnny Hendricks não parece estar... Né, um cara que não quer mais nada com a hora do Brasil, como dizem os mais antigos. E, porra, moscou, vai dormir, cara. Pra um cara grosseiro, cavalo igual o Tim Bolt, é uma receita que tem tudo pra dar errado.
Alexandre Matos, você acha que Johnny Hendricks, que sobrou na carreira dele? Ele parece que não tem motivação, né, pra treinar, se preparar, isso que parece, né?
Cara,
ele tinha uma equipe que treinava pra ele.
Isso.
Não quer treinar pra ele, Não sei se não tem ninguém no pé dele, se tem muita gente só dando moral.
Pelo jeito, a equipe tá treinando pra ele, tá fazendo corrida pra ele, tá fazendo abdominal pra ele.
Tá treinando no lugar dele, né?
Literalmente.
Tá fazendo drill no lugar dele. Pode ser. Cara, fala do seguinte, MMA é um esporte que machuca. Se você não levar a sério, para, sabe? Precisa se machucar, entendeu?
Sem muito floreio, isso.
É isso que eu falo pra ele, cara. Se ele não... Nenhum esporte você deve praticar sem motivação. O MMA acho que é o último que você deveria praticar sem motivação.
Os mais violentos que existem, né? Então... um soco na cara. É complicado. A gente, vamos ver aí, né? O que vai ser do Johnny Hendricks, com quem que vão casar ele. O Tim Bolt é meio isso aí. Eu também concordo, Tintin. Ele não é um morto, o Tim Bolt. Ele não é técnico mesmo, ele não tem grande movimentação, ele não é inteligentão. Mas ele tem a mão pesada e bobeou na frente dele, ele vai derrubar. Enfim, ele tem ali o talento dele. E quem tem muito talento também é a Felice Herrig, Alexandre, que derrotou a Justine Kish na terceira luta principal da noite. Uma vitória tranquila dela, apesar que teve 29-27, teve 30-26.
Não, é louquíssimo.
Mas uma vitória tranquila dela. A Felice Herrig, que a gente viu perder da Paige VanZant, tá um velho, tá difícil falar, mas tá velha pra chegar no MMA com 32 anos, ou dá um caldo ainda? Porque assim, ela perdeu da VanZant, e da Tessa Torres lá no Invicta.
Ela tá evoluindo, cara. Isso que é notável na...
Só pra registro, 3 histórias seguidas agora. Kaylin Curran, Alexa Grasso e agora a Justine Kish. Não é a maior concorrência da que existe.
Mas
a
Alexa Grasso é a principal prospecto dessa categoria, sim, provavelmente. Sim, entendeu? Sim, não, sim. Não é uma lutadora consolidada ainda, mas provavelmente é o principal prospecto da categoria.
Sim.
E ela ganhou da Grasso, ganhou bem da Justine Kish. Tá evoluindo, né? E ela ganhou a Justine Kish na área que ela perdeu pra Paige VanZant, né? No chão.
A gente que elogiava tanto a Grasso aqui, né?
É, exatamente. Então, cara, é legal. Eu acho muito legal você ver uma pessoa evoluindo. Ah, com 32 anos ela tá evoluindo. Pô, que bom, entendeu? Eu acho
porque muito legal. Porque no MMA feminino, que é muito rápido, muito explosivo.
Isso, principalmente a idade nessa categoria, né?
Cobra muita diferença,
sim.
Principalmente no
cobra sim. Cobra sim. E ela não tá dando sinal de cansaço ainda não, e tá me surpreendendo. Eu achei que ela não anotaria 3 vitórias seguidas, por exemplo. Não, sabe, não botei fé nela contra Alexa Grasso, não botei fé nem contra a Justine Kish, inclusive. E eu vou começar a pensar um pouco melhor na próxima vez que ela entrar pra lutar.
A Justine Kish que vinha aí, tava 6-0 na carreira, né, fazendo a terceira luta no UFC, perde pra primeira. A Felice Herrig virou uma porteirona da divisão, Tintin? Ou você acha que dá pra almejar uma disputa de cinturão, de repente não sobra ninguém, ela tá ali com umas vitórias?
Cara, essa divisão, ela tem tendências a ficar um pouco deserta de desafiante daqui a um tempo. E numa dessas, não duvido não, cara, que a Herrig encaixe uma boa vitória. De repente, ó, uma revanche com a VanZant mesmo. Não é uma luta impossível dela ganhar. E pode ser uma luta que catapulte para uma disputa de cinturão. Acho perfeitamente possível. Não é o mais provável, não é no que eu apostaria, mas eu não diria que é impossível, não.
Tintin, eu também estou... Assim, numa categoria que também, até pelo número de lutadores, não tem 1 milhão de lutadoras, né? Numa dessa, ela tem uma sequência boa, eu acho que... A gente já viu outras categorias com esse quadro de... não muitas opções verem desafiantes, não muito favoráveis, não muito cotados pintando como desafiantes. Eu gosto de ver a Herrig lutar, eu acho que ela tem um estilo completinho, me agrada. Olha, eu poderia destacar do evento ainda, o Clay Guida bateu o Eric Koch, que é a luta de 2 caras já mais rodados dentro da organização.
A estreia do Dominic Reis boa, né? Um cara que tá chegando numa categoria morta, quase, né? Deserta, o meio pesado, e chegou vindo de 2 nocautes de chute alto, monstro fora, e agora dá um nocautão animal também, num adversário que não é exatamente dos melhores, mas pô, é a primeira luta do cara.
E aquela coisa de pressão e tudo mais, né? Você vence em 30 segundos. O Tim Means bateu o Alex Garcia, não vai perder muito tempo nessa luta. Pra finalizar aqui, Dennis Siver ganhou do BJ Penn, Alexandre, mais uma vez o BJ Penn, 5ª derrota seguida dele, aí, se eu não me engano. Lógico que já deu pra perceber que ele gosta de lutar, né? Senão... ele não estaria mais fazendo nada aí. Agora, até teve um resquício de BJ Penn da antiga, momento bom na luta, mas...
ele voltou a ganhar um round desde 2012. Quando foi a luta dele contra o Nick Diaz, o UFC 137? Última vez que ele ganhou um round na vida dele.
Perdeu a luta.
Perdeu a luta. Então, a última vez que ele perdeu, que ele ganhou um round do Nick Diaz. Ele ganhou um round do John Fitch, que empatou.
Vou apelar pro Google.
E ele ganhou um round do Frank Edgar na luta que ele perdeu, da primeira, porque na segunda ele perdeu todos. Então as três últimas vezes que ele ganhou um round, ele perdeu as três lutas.
Foi 2011, do Nick Diaz.
Do Nick Diaz foi 2011, né? 137.
É. Isso.
Isso. Então, e aí, 127 contra o John Fitch, 112 contra o Frank Edgar, que em 2010, abril de 2010. Então
do Fitch, depois ele ganhou depois do Fitch, ele ganhou do Matt Hughes.
Mas não deu nem um round, então ele não chegou a ganhar um round, entendeu? Essa luta foi 20 segundos. Ele plantou um socão no Matt Hughes e acabou. Ele não ganhou um round, entendeu? Ele deu um plantadão lá, então ele ganhou um round inteiro, bicho. Nessas três vezes que ele perdeu.
De 2010 pra cá ele ganhou três rounds, né?
Isso, e empatou um e perdeu duas. É, isso, e zero luta.
Empatou uma e perdeu cinco.
Não, igual a do Matt Hughes, mas tô dizendo. 2010. Foi antes, é verdade. 2010, foi no 123.
Isso.
Mas foi depois do Frank Edgar.
Foi, das duas do Frank Edgar.
Isso, foi depois.
Não sei o que a gente já falou do BJ Penn aqui, porque eu não tenho muito.
Foi legal ver ele tendo uma sobrevida no primeiro round, foi legal. Mas não dá, cara.
Eu só
a luta não dura 5 minutos, dura 15.
A gente tá falando do Fedor sendo nocauteado pelo Matt Mitrione no primeiro round, semana passada no Bellator. E aí o cara que não viu o Fedor no áudio vai falar, que merda esse cara aí que todo mundo fala. O BJ Penn é outro, que quem não viu ele 2010 pra trás, olha aí e fala, que é esse cara? Esse é o maior peso leve da história, que todo mundo fala? Esse é o BJ Penn, o maior peso leve da história?
E outra coisa,
ele foi campeão do meio médio e do leve.
Isso.
Sabe, esse cara, mas o que eu posso fazer? O cara não tem mais condição nenhuma de encarar nenhum Dennis Siver, que é outro veterano já em fim de carreira.
E, cara, ele fez o Dennis Siver parecer rápido, ele fez o Dennis Siver parecer... Quem olha aquela luta fala, não, o Dennis Siver tá perigoso ainda. Não tá, cara. O Dennis Siver deu um 10-8 no BJ e não tá bem, cara.
Nossa, a gente viu contra o McGregor, parecia que ele tava em câmera lenta.
Exatamente.
Anos atrás ainda.
Não, e ele tava dois anos sem lutar.
Dois anos sem lutar, isso.
O Dennis Siver totalmente sem ritmo.
Totalmente.
O Dennis Siver até tem uma sobrevida grande no UFC, porque ele é uma propaganda boa pra Alemanha, né? Pra fazer evento em Berlim e tudo mais, na Alemanha. Realmente é triste. O BJ, eu recomendo vocês que tem um DVD muito legal.
E o Dennis Siver, assim, ele teve um momentinho na carreira ali que foi um pouquinho melhor.
Um top 10.
Mas ele nunca foi nada demais.
Não, nunca sim. Top 5, nem top 5 ele foi.
Nada, sim.
Não, e pô, assim, o que eu recomendo de BJ Penn pra vocês? YouTube, bota lá lutas do BJ Penn, tem um DVD muito legal que acho que é de 2011, que é 100 maiores lutas da história do UFC, né, até 2011. E da top 10, acho que tem duas ou três do BJ. O BJ é fantástico.
Monstro.
Finalizador, nocauteador, guerreiro, era espancado e voltava e dava revertia a luta. Campeão de duas categorias diferentes, um monstro, o BJ Penn.
Primeiro americano faixa preta de jiu-jitsu, campeão do mundo.
Campeão do mundo, não era. Americano, não, primeiro não brasileiro.
É, o primeiro não brasileiro foi o João Roque, né? Que o João Roque é angolano.
Ah, é, mas.
Mas ele considera. Considera que o João Roque é brasileiro.
É.
Mas é o primeiro.
Gringão
que pede. Vera.
Gringo que pede Macai pro Rio no Rio de Janeiro. Isso. Posso estereotipar o gringo, Tintin?
É
open bar,
né?
Hoje tá demais,
né? Pô, o gringo eu posso falar de caipirinha, pô. É sacanagem. Não pode nada também nesse programa. Brincadeira, viu? Pessoal, última luta aqui. Eu não vou comentar muito, mas só destacar que o Johnny Case, que vinha de uma grande sequência de vitórias dentro do UFC, acho que eram... Aliás, da carreira dele, acho que eram 8, 9 vitórias. E dentro do UFC eram... 5 vitórias, se não me engano, eu até o entrevistei aqui em São Paulo, no evento do ano passado, do Belfort contra Henderson 3, e desde então duas derrotas, uma pro Jake Matthews, ano passado, e um ano depois ele volta a lutar e perde o Tony Martin.
Bruno agorou, rapaz,
agorei, né? Puta, achei ele tão gente boa, ele tocou o pé machucado, bateu um papo legal com a gente, e, enfim, não vingou, por enquanto, vingou, mas... Johnny Case não explodiu como eu achei que ia explodir. Mas um evento muito legal, o saldo dele, né, Alexandre? Um evento, um Fight Night muito animado. Quem parou pra assistir no domingo não se arrependeu. Domingo, tarde, acabou mais de uma da manhã, pra trabalhar segunda-feira é complicado. Mas quem pôde acompanhar as lutas depois, eu sei que curtiu. Deixa eu olhar pro timing aqui, Leandro, a minha. Eu estourei muito.
Pô,
que espetáculo, né? Quer dizer, eu coloquei na chamada do programa hoje que a gente ia fazer uma prévia de julho, Alexandre. E a gente acabou esticando muito no Bellator e no UFC. Mas vamos falar rapidamente... que tem 5 eventos no UFC em julho, é o mês da Fight Week, que é um evento que rola em Las Vegas essa é a Fight Week, que é um evento que rola em Las Vegas todo ano, da comunidade de lutas, faz muitos eventos lá, e o UFC aproveita e estasca 3 eventos sempre todo ano lá, E teremos esse ano o UFC 213, chefiando a semana no sábado. Com transmissão aqui ao vivo na Central 3. Você vai ver o evento na televisão, no seu link amigo, aonde você quiser. E você vai escutar nossa transmissão ao vivo aqui. Toda a equipe do MMA Brasil ao vivo no estúdio, transmitindo desde o finalzinho do card preliminar até o card principal, até o final da noite.
Divulgaremos na prévia, né, em que horário a gente vai estar aqui, mas fiquem de olho no site.
Fiquem de olho no Facebook e no Twitter, arroba MMA Brasil. Também. Mas o Facebook sempre ajuda, a gente vai fixar o um post lá com a descrição do evento e tudo mais. Sim. Curta lá, facebook.com/MMA Brasil, que você não perde. Alexandre Matos.
Dá pra criar um evento lá no Facebook pra isso, né?
Uma boa ideia. Vamos conversar com o nosso pessoal que administra as redes sociais. O que você destaca dessa semana? É lógico que é muita coisa, começando pelo UFC, mas daquelas pitacos assim...
Sexta-feira já, de cara, estreia do Justin Gaethje, o psicopata que era campeão do peso leve do WSOF, né? WSOF acabou de acontecer.
Era o terceiro maior evento do mundo.
Isso, acabou de acontecer, o primeiro evento, o primeiro card da sua sucessão. Ele vai pegar o Michael Johnson na luta principal do TUF25 Finale, né? Tem o Mark Diakhiz, que é o congolês lá, nocauteador monstro. Vai fazer uma luta bem bacana também. O Jared Cannonier contra o Steve Bossé, que é um outro psicopata. Então, baita luta sensacional. Aí tem aquela hora que você para, faz no banheiro, beber água e não sei o que lá, que é Brad Tavares contra Elias Todorovic. E eu não sei porquê, o Tintin se empolgou aí em cima dessa luta para fazer... a prévia dessa luta, chatíssimo esse negócio.
Passa o trabalho sujo, rapaz.
É isso. Mas aí também se tivesse
sentido, não seria Diego Tintin, né?
Não, mas tanto é que ele se redimiu no UFC 213, né? Ele vai pegar uma baita luta. O Marcel Fortuna, né, o brasileiro que estreou nocauteando, vai parece que ele vai lutar agora no meio pesado, né, contra o Jordan Johnson. Vamos ver o que vai acontecer. Angela Hill, Sibi Dolley, Jessica Ai, tentando lutar, Greymane, inacabável.
Não, e essa luta de prospecto aí, né, Alexandre? Anota esses nomes aí, né? Ed Herman e Sibi Dolley.
Nossa senhora.
Os garotos aí chegando na UFC agora.
Que nunca fizeram nada, né? Estão chegando aí quente, né? Exatamente.
Nossa, anota esses nomes.
Pelas barbas do profeta, né? E evento abrindo com a Jutai do Dibre. Né?
Falando contra em prospecto,
tem Greymane também, né? Tem Greymane, exatamente. Inacabável o Greymane, né?
São quantos eventos para pontuar na Fight Week no mês, Alexandre? Repassa rapidinho quais são os eventos pro pessoal.
TUF 25 Finale na sexta agora, dia 7. UFC 213, dia 8.
Sábado.
No sábado seguinte... No domingo seguinte, o Glasgow, né? Que é o Gunnar Nelson contra o Santiago Ponzinibbio. Na semana seguinte, o Fox, que é a luta principal, Chris Weidman contra o Kelvin Gastelum. E depois, no fim, dia 29... Não vou nem te falar que isso não vai dar azar, bicho. Daniel Cormier contra John Jones 2. Pelo amor de Deus, não arrumem merda, seus putos. Pelo amor de Deus.
Sobrevivam até lá inteiros, caralho. E não usem drogas, por favor. Não diga as nossas drogas.
Terça-feira agora vai estrear um programa também. A gente vai publicar um texto também explicando o que significa o Contender Series. Né? O Tuesday Night Contender Series, que é uma série de lutas que o Dana White está pensando aí, vai meter. Então você vai ver alguns nomes que você já viu lutar. O Matt Bessette, o Kurt Holberg, o armador do Vasco, campeão brasileiro de basquete de 1998, Charles Bird, vai lutar agora também. Não deve ser o mesmo, né? Óbvio,
não,
né?
Não, espero que não.
Manny Vasco, Job Santos.
Você falou armador do Vasco, eu pensei que era o Papia Medir.
Eu achei que era Juninho Pernambucano, né? Então vamos cada um na sua. Eu achei essa bem curiosa, Juninho Pernambucano, batendo uma falta.
Eu sabia pedir contra Charles Burns, meu coração não aguenta, não sei pra quem você.
Verdade. Mas você lembra do Charles Burns, né, Titi?
Lembro sim. Foi muito bem jogo desse time do basquete do Vasco.
Verdade. E Manny Vasco contra Job Sanchez, né? Job Sanchez já lutou com o Pedro Munhoz.
E o UFC 213, que você não falou até agora?
O UFC 213, que é o grande momento dessa semana, né?
Card principal,
vai ter,
Alexandre.
Duas disputas de cinturão, né? Você tem Amanda Nunes contra a Valentina Shevchenko, que é uma revanche, né? E é uma revanche muito curiosa.
Amanda Nunes, mais uma vez, fazendo o card principal do evento de julho,
luta principal do maior evento do ano. Ela ganhou o cinturão no UFC 200, ano passado estávamos aqui também. Não, no 207 a gente não veio, né? A gente veio no 205. Que quase que ia falar que a gente veio nas três da Amanda, mas não viemos.
Vai pagar cachê pra gente
agora. Exatamente. Então, muita gente diz que a Amanda passou o carro na Valentina em dois rounds e levou uma passada no terceiro. Então muita gente diz que numa luta de 5 rounds a Valentina teria ganho aquela luta, e a luta agora vai ser de 5 rounds. Vamos ver o que vai acontecer na segunda defesa do cinturão da Amanda Nunes.
A coluta piada principal.
Coluta principal.
E a CTJ Cody Garment agora vai ser
Romero. Vai ser Romero contra Robert Whittaker na disputa de cinturão interino, porque o Michael Bisping está de palhaçada, né, sentado em cima do cinturão do peso médio. Depois de tanto reclamar que o Anderson Silva fez isso, ele vai lá e faz o mesmo, porque não vale nada também, né? Daniel Mielanchuk contra Curtis Blades, que essa luta foi pinçada do card principal, porque caiu Donald Cerrone e Robbie Lawler. Cai Donald Cerrone e Robbie Lawler, vagabundo bota Daniel Mielanchuk e Curtis Blades, ele tem cocô na cabeça, não é possível um negócio desse, entendeu? Cai uma luta que,
Alexandre, nossa, Matos revoltado,
bicho, eu parecia peão rodando assim de felicidade.
Tem aqueles pesados que saem na mão, né?
Cara? É, dois, exatamente, bota duas desgraças, pelo amor de Deus. Meu Deus. Mas aí vai ter Fabrício Werdum e Alistair Overeem, revanche do Strike Force, Anthony Pettis e Jim Miller abrindo o card principal.
Fabrício Werdum e Overeem é não só revanche, é a negra, né?
Ah, é verdade. Verdade. É, isso.
Tá
verdade.
No Pride? Foi Pride?
Foi.
Fabrício Werdum é favorito, Alexandre?
Hoje é. Hoje é, mas não é a mamata, não. Luta dura. É, Tervis Brown contra Alexei Oleinik, fechando o card preliminar, outra luta bem legal também, né? Thiago Laprise contra Brian Camozzi, que aí é quebra-pau, mas não tem tanta moral. É, o Thiago Marreta vai lutar, Jordan Min contra Belal Muhammad, que é outra promessa de pancadaria doente também essa luta. Rob Fonte contra o Douglas de Silva. É, o Terrion Ware vai estrear finalmente no UFC, né? O Trevin Gillis, que também é um cara com boa esperança de finalmente também estar...
Pra resumir aqui, depois de
estourar maneiro de ponta a ponta.
Isso que eu ia falar, mais um baita evento nessa data,
né, evento, Alexandre? Exatamente, mais um baita evento no feriado lá da
Independência Americana. Pra quem não entendeu, é a Semana da Independência Norte-Americana, por isso que eles fazem esse grande evento.
Esse grande evento, exatamente.
Alexandre, deixa o seu convite pro pessoal acompanhar com a gente aqui no sábado o evento do UFC 213.
Isso, então fiquem... a gente vai decidir aqui a partir de que momento a gente vai começar, mas é aquele negócio lá, né? Olho no combate, ouvido aqui no MMA Brasil, aqui na nossa parceria com a Central 13. Estaremos aqui nesse estúdio maravilhoso, nesse estúdio sensacional, junto com o nosso amigo Leandro e a mim, que estará com frio aqui sábado também, porque vai estar frio pra cacete nessa porra. É, então, esperando vocês aqui, fiquem de olho no nosso Facebook, no nosso Twitter, que a gente vai avisar pra todo mundo.
Diego Tintim, estará no sábado conosco de Skype, de corpo e alma, ou estará embriagado pela sua de Bangu?
No sábado, infelizmente, vou laborar no meu trabalho que me garante sustento.
Ah, é, bicho? Vão antecipar o pagamento da FGTS, né?
Puta que pariu, você fodeu.
Aí eu vou sair tarde da firma, mas eu pretendo entrar com vocês aí, se vocês assim permitirem, meus amigos.
Opa. Pensaremos no caso. Leandro Amin, conto com você no sábado, muito obrigado. Sim, por aceitar a parceria mais uma vez da transmissão ao vivo. Teremos mais equipe aqui presente conosco, convidados mais uma vez, sempre pintando com a gente durante a transmissão, lutadores, comentaristas, sempre convidados de honra, a gente traz para a transmissão. A gente conta com vocês no sábado. Pessoal, para não se perder, mmabrasil.com.br todo dia, para ver o nosso conteúdo, que vai ser muita coisa essa semana, bombardeio de matéria. Podcast sai amanhã também no site para quem quiser baixar ou no seu aplicativo de podcast. E para ficar atualizado de tudo, a gente sempre recomenda facebook.com/mmabrasil, a gente posta tudo lá, você acompanha bonitinho a programação, que horas vai entrar, que horas não vai ser, e acompanha e vem com a gente na transmissão nesse sábado e segunda-feira, podcast, para repassar tudo aqui. Ale, um abração para você, muito obrigado, Leandro, e a mim. Fui Bruno Sader mais uma vez, estarei com vocês no sábado na transmissão. Aguardo todos lá, uma boa noite, uma boa semana para todos.